Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados, senhor ministro. Vamos então criar condições para dar início à audição com o senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. É uma audição que já está agendada há muitos meses, mas que por várias vicissitudes, tanto da nossa parte como da parte do Ministério, não foi possível realizá-la mais cedo. Mas a audição prende-se com o âmbito de prestar esclarecimentos relacionados com o Instituto Nacional de Saúde, Dr. Ricardo Jorge. Como sabem, houve um requerimento do PCP sobre o presente e o futuro do Instituto e outro requerimento do Bloco de Esquerda, onde pede esclarecimentos relacionados com o próprio Instituto. Foram ouvidas várias entidades. Esta, no âmbito deste objeto, é a última. Senhor Ministro, é com muito gosto que o recebemos na Comissão Parlamentar de Saúde. O Senhor Presidente da Comissão não pode estar presente, mas eu sou Vice-Presidente e estou em representação, mas envio-lhe os melhores cumprimentos. E, como os senhores deputados sabem, temos uma grelha de tempos definida para esta audição, que são 60 minutos, e na primeira ronda vou dar a palavra aos primeiros requerentes, que primeiro é o grupo parlamentar do PCP, depois o Bloco de Esquerda, depois os outros grupos, e depois o Sr. Ministro terá a oportunidade de fazer uma resposta em bloco e teremos depois também ainda a possibilidade de uma segunda ronda. Portanto, vamos começar os nossos trabalhos. Dou desde já a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP, para apresentar o seu requerimento e usar o tempo que dispõe, que são 3 minutos. Faz favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do PCP o senhor ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Senhor ministro, como a senhora Presidente acabou de dizer, este é um requerimento que foi apresentado pelo PCP para debatermos o presente e o futuro do Instituto Nacional Ricardo Jorge e vem na sequência da criação do grupo de trabalho que foi constituído pela resolução do Conselho de Ministros de abril de 2016 e na sequência dessa criação desse grupo de trabalho foram aduzidas e aqui confirmadas, senhor ministro, é importante dizer que foi criado um grupo, chamemos-lhe assim, para o conhecido como o grupo G5, em que tinham representantes, 5 representantes do INSA, mais 5 representantes da Universidade Nova de Lisboa e, de acordo com as informações que foram aqui também confirmadas designadamente pelo Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, que esse grupo chegou a constituir um documento de trabalho no qual estavam previstas diferentes articulações, uma delas, e não foi aqui dito que não havia essa intenção, de integrar o INSA na Universidade Nova de Lisboa, desmantelando aquilo que é uma estrutura que o PCP entende que é fundamental para a saúde pública. Estamos a falar de um laboratório de Estado, de um laboratório de referência nacional na área da saúde, na saúde pública, e cujo o relevo e a importância tem, e se dúvidas houvesse, é ver o papel que desempenharam recentemente com os casos da legionela, mas também com o sarampo e a hepatite A. A primeira questão, Sr. Ministro, que lhe coloco é: o Sr. Ministro, sendo um dos ministérios que estava envolvido também neste grupo de trabalho, teve conhecimento desta criação deste grupo paralelo, deste G5? Sim, quais os objetivos que estiveram delineados na criação deste grupo? Senhor Ministro, confirma o Senhor Ministro as afirmações que foram aqui proferidas pelo reitor da Universidade Nova de Lisboa, de que este grupo elaborou um documento esse que foi entregue ao Governo e no qual estava lá estipulado a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. E, no caso concreto, qual é a avaliação que o Ministério e o Sr. Ministro faz dessa possibilidade? A segunda área de perguntas, Sr. Ministro, é: o grupo de trabalho foi constituído em abril de 2016, tinha amplas linhas de avaliação e de intervenção, e a segunda questão que lhe coloco é, Sr. Ministro, se foi já concluído, e vou terminar, Senhora Presidente, se foi concluído efetivamente o grupo de trabalho, se foi produzido um relatório e que informações, no caso de ter já sido concluído esse grupo de trabalho e as conclusões, a que conclusões é que chegou e qual é a perspectiva que o Ministério da Ciência e Tecnologia tem para o Instituto Nacional Ricardo Jorge. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, faz favor, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sra. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, gostaria de cumprimentar o Sr. Ministro e todas as senhoras e senhores deputados. Como disse, desde a altura em que se apresentou o requerimento para ouvir o Sr. Ministro nesta comissão, até a audição, que é realizada hoje, já passaram largos meses e, portanto, já há alguma outra informação que já temos. Desde logo, tanto quanto sabemos, este grupo informal deixou de reunir a partir do momento em que estas audições aconteceram e que foi tornado público que havia discussões para alterar a forma de funcionamento e que visavam a integração do INSA na Universidade Nova de Lisboa. Ainda assim, das várias audições que já fizemos, creio que existem ainda dúvidas que subsistem e que gostava que tentasse explicar. A primeira delas tem a ver com, foi-nos aqui dito, por alguém que fez parte não só deste grupo informal, mas também do outro grupo formal, que discutiu a inovação terapêutica, inovação clínica e terapêutica, foi-nos aqui dito que este grupo informal entre a Nova e o INSA resultou de uma reunião entre o Sr. Ministro Manuel Leitor, o Sr. Ministro Adalberto Campos Fernandes e a Universidade Nova de Lisboa no dia 24 de Fevereiro, que depois dessa reunião foi entregue ao INSA, por parte da Universidade Nova, um draft em março deste ano, um draft onde se previa o fim da integridade geográfica do INSA, portanto as unidades a sul seriam integradas na Nova, as unidades a norte seriam integradas na Universidade do Porto, se previa a integração na Nova e na Universidade do Porto e alterações substanciais ao financiamento do INSA, nomeadamente através da celebração de contratos de programa. Ora, formas de financiamento, que também nos foi dito aqui, não se coadunam minimamente com a atividade e o nível de prontidão e de resposta a que o Instituto Nacional Ricardo Jorge tem que estar obrigado. E, portanto, a primeira pergunta, na verdade, que colocava ao Sr. Ministro é se confirma esta reunião no dia 24 de Fevereiro e qual é a intenção inicial do Sr. Ministro e do Sr. Ministro da Saúde junto da Universidade Nova de Lisboa, quando terá instado a Universidade Nova de Lisboa a constituir este grupo informal com o Instituto Nacional Ricardo Jorge. E depois, por que razão é que se discutiu e se incentivou a discussão em torno do fim da integridade geográfica, em torno da integração do INSA na Universidade Nova e na Universidade do Porto e que alterações ao esquema de financiamento é que estava previsto e se essas alterações ao esquema de financiamento ao INSA não prejudicariam efetivamente a atividade do mesmo. Eu termino só fazendo um parênteses, Sr. Presidente, se me permite, dizendo o seguinte. Quando o Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa esteve aqui, mostrou a sua disponibilidade e à vontade para entregar a esta comissão este draft que foi entregue para início de discussão entre o INSA e a Universidade Nova. Eu creio que ele nunca chegou a ser entregue e, portanto, gostaria que a comissão pudesse insistir junto do Sr. Reitor para que esse draft fosse entregue, para sabermos efetivamente o que estava em cima da mesa. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Não sei quem quer usar da palavra. Faz favor, Sr. Deputado Simão Ribeiro. Faz favor.
Há coisas que não
vai ser até ao fim a trocar-lhe o nome. Já não vale a pena.
Boa tarde, Sr.
Agora
Presidente.
Disse bem, não disse? Cristóvão disse, Simão Ribeiro. Faz
Muito
favor.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Boa tarde, caros colegas. Bom, este é um assunto que já foi aqui deveras discutido, já foi por demais analisado, já se realizaram diversas discussões em sede de comissão acerca da questão do INSA e, portanto, estamos aqui mais uma vez a repisar um assunto que foi, na nossa opinião, bastante discutido, o que não invalida que não possa haver alguma pertinência em tentarmos obter mais alguns esclarecimentos passado estes meses e que não reconheçamos também algum mérito às iniciativas aqui do Bloco de Esquerda e do PCP. Em todo caso, Sr. Ministro, aquilo que nos motiva é um bocadinho aquilo que, e se eu continuar a dizer isto muitas vezes, alguma coisa não está bem, mas aquilo que nos motiva desta vez também é um bocadinho aquilo que vai ao encontro das preocupações do Bloco de Esquerda e do PCP, ou seja, há notícias, e cito uma, por exemplo, de 28/4/2017, Jornal Público, que dá conta que o INSA poderia estar numa fase de pré-integração na Universidade de Lisboa e que isso seria, estaria a ser preparado quase em segredo. Prontamente, o Sr. Ministro da Saúde veio esclarecer que a natureza pública do INSA nunca seria posta em causa, nomeadamente como até um laboratório de referência no âmbito da saúde pública. Evidentemente que uma integração na Universidade de Nova Lisboa não lhe retiraria esse âmbito público e, portanto, consideramos nós na altura que foram declarações um pouco vagas, como é evidente, mas depois existem de facto aqui dados que são um pouco mais preocupantes e que já foram referidos e que eu volto a repetir. Uma prende-se com aquilo que foram as declarações do Sr. Reitor da Universidade Nova de Lisboa, aqui em sede de Comissão de Saúde, e que deu conta também da existência desse grupo mais informal e que terá evidentemente preparado um tal draft a sugerir ao Governo para a integração do INSA na Universidade de Nova Lisboa e na Universidade do Porto, com a sua unidade orgânica, a Norte. Houve também um conjunto de preocupações que o Bloco de Esquerda e o PCP levantaram, nomeadamente que dizem respeito a uma eventual privatização do INSA e que, no nosso entender, julgo que o Governo também nunca teria ponderado tal coisa. Mas depois existem aqui declarações que conferem a todo este processo uma certa gravidade que importa esclarecer. Uma delas é, desde logo, as declarações proferidas pelo Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que diz que, e passo a citar, o problema do INSA foi a gota de água que provocou a saída das organizações médicas da Comissão de Reforma da Saúde. E diz também que sabiam que o Diretor-Geral da Saúde estaria a negociar, em nome do Governo, uma integração do Instituto Nacional de Saúde com a Universidade de Nova Lisboa e com a Universidade do Porto. Foi também dito pelo Sr. Presidente do INSA que a intenção clara da Universidade de Nova Lisboa seria essa integração, mas que o INSA a rejeitaria à partida. E, portanto, Sr. Ministro, aquilo que lhe coloco é, aquilo que já foi aqui perguntado, é se efetivamente o Governo ponderou ou não essa integração, se houve ou não um tal grupo informal que estudou e que preparou essa integração, e, portanto, perceber aquilo que foi todo este processo que, no fundo, poderia ter afetado a credibilidade e o bom trabalho que o INSA tem levado a cabo pela saúde pública. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Senhora Deputada Maria Isabel, faz favor, tem a palavra.
Senhora Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados, presento e cumprimento a todos no geral. Sr. Ministro, na perspectiva do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, esta audiência, com o objeto para que foi agendada, é já extemporânea. E diria até que se encontra esvaziada, porque ao longo destes 5 meses que decorreram desde o seu pedido até hoje, ouvimos aqui, para além do Sr. Ministro, do Coordenador do Grupo de Trabalho, o professor Sobrinho Simões, e uma série de entidades, da nossa parte ficámos completa e absolutamente esclarecidos de que as polémicas que envolviam o INSA eram não notícias e contra-informação. Misturando aquilo que era um grupo perfeitamente de trabalho, perfeitamente legitimado, porque saído de uma resolução de um Conselho de Ministros, e aquilo que era e que é a vontade incontrolável do Governo, da Constituição, de outros grupos de trabalho, que, face ao conteúdo daquela resolução de Conselho de Ministros, entenderam reunir, organizar, debater e fazer propostas. A nós, o que nos interessa é efetivamente aquilo que estava a ser produzido por esse grupo de trabalho oficial e legitimado, e, portanto, para nós todo o resto serão não notícias e confusão largada para cima do INSA, que todos reconhecemos como sendo um laboratório nacional de excelência e muito importante na estratégia da saúde pública. E nesse sentido fomos conduzidos para uma intenção escondida, que estaria escondida por detrás da criação da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica, e este escondido seria o desmembrar do INSA, que até nem se percebe, porque as três unidades operacionais que o INSA tem, situadas em Lisboa, Setúbal e Porto, têm vindo a trabalhar em parcerias, nomeadamente com a Universidade do Porto e com a Universidade Nova de Lisboa. Portanto, Sr. Ministro, nós estamos perfeitamente esclarecidos. Na nossa perspectiva e no nosso entendimento, aquilo que se pretende é efetivamente dotar Portugal de uma dimensão científica e de investigação capaz de ser competitiva, alargar competências, garantir também a sustentabilidade. E nesse sentido, isso só seria possível se nós conseguíssemos unir sinergias que são do próprio INSA, mas também de outras entidades académicas, científicas e de investigação. Era na união de todas estas sinergias e destas instituições que nós conseguiríamos efetivamente retirar mais valias para a investigação científica clínica, inovação biomédica e de translação em Portugal. Estamos cientes disto, Sr. Ministro. A questão é se efetivamente nestes últimos meses houve alguma evolução. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Sra. Deputada Patrícia Fonseca, faz favor.
Podia ser, mas não, ela é? Não está cá. E vim eu, que é a senhora deputada Ana Rita Bessa, se não se importa.
Pronto, Ana Rita Bessa, foi aqui um engano.
Não tem problema,
obrigada,
não tem
e desculpa.
Problema. Não faz mal. Então, muito boa tarde. Começo por saudar o Sr. Ministro e a sua presença aqui nesta comissão, que para nós não é habitual, costumamos encontrar-nos noutra. Mas sobre este tema, como sabe, também já fizemos aqui inúmeras audições, e tenho a sensação que nesta fase já ouvimos todos os ângulos possíveis do problema. E o que é que ficámos a saber até aqui? Ficámos a saber que então houve dois grupos de trabalho, como já aqui foi dito, o tal oficial e o oficioso. O oficial tinha a ver com avaliar a necessidade de uma agência de investimento clínica e biomédica, cujo relatório final foi-nos dito que parece indicar que o INSA não tem cabimento nesse tipo de agência. E depois o tal grupo de trabalho oficioso, que existiu com a anuência do Ministério da Saúde e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, e que pretendia estudar um tipo de aproximação à Universidade Nova, que nós aqui já ouvimos ser classificado de diferentes formas, como integração num extremo mais forte, como articulação num extremo menos forte. O Sr. Ministro da Saúde disse que nunca lhe ocorreu, nunca em nenhum momento esteve para ele em cima da mesa qualquer alteração a um estatuto de laboratório do Estado Público. Disse, no entanto, que valoriza muito consórcios e disse que o Ministério da Saúde também valoriza o reforço da componente de investigação. Os médicos do INSA e os investigadores em geral não têm a mesma opinião. O Sr. Reitor da Universidade Nova também vê com muito bons olhos, do seu prisma, esta aproximação, embora não se tenha alargado muito quanto à forma de a concretizar. Sabemos também que vai haver uma avaliação do INSA, que aliás foi pedida pelo seu Presidente, uma avaliação externa. Depois, para uns, o INSA tem subfinanciamento, como é o caso do seu Presidente, para outros precisa de ser tornado mais eficiente e é até um instituto caro, como é o caso do professor Sobrinho Simões, a opinião que ele aqui manifestou em comissão. Tudo visto e ponderado, das três uma. Ou nunca houve o problema que constitui a matéria dos requerimentos do Bloco de Esquerda e do PCP, mas nesse caso não se percebe muito bem que grupo oficioso foi esse e o que é que ele tratou. Ou houve, de facto, aqui uma matéria, mas entretanto deixou de haver E vamos aventar aqui duas possibilidades. Porque esta comissão se interessou pelo assunto e entretanto, ter-se já chegado à conclusão que se calhar era um caminho pouco avisado, ou porque a substância em si mesmo gerou que afinal não é esse o caminho, ou terceira hipótese, o assunto ainda está em aberto e nesse caso, hipoteticamente, qual seria a sua opinião enquanto Ministro da Ciência de uma aproximação entre o INSA e o meio universitário, se isso, na sua opinião hipotética, poderia ocorrer sob a forma de uma PPP ou uma simples articulação, uma PPP, estou a usar aqui uma expressão que todos nós atribuímos um significado, ou se é uma simples articulação que pretende a promoção da investigação no INSA. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Não estando o Partido Ecologista aos Verdes presente, passávamos desde já à resposta do Senhor Ministro. Faz favor, Senhor Ministro.
Muito obrigado e não posso deixar de, por um lado, agradecer o convite para aqui estar, que não é habitual, e também, de certa forma, lamentar o atraso desta reunião, que por várias razões foi sendo adiada, quer pela minha parte, quer pela vossa parte. De facto, não posso deixar de dizer que o tema quente, assim se pode dizer, da reunião, está completamente ultrapassado, uma vez que o grupo de trabalho formado em abril de 2016 apresentou já o relatório final. Mas não há nada melhor como os factos. E estou sempre, naturalmente, não apenas aberto, mas também tenho o maior interesse em discutir quer o futuro e a dignificação e a valorização da investigação clínica em Portugal, que é algo particularmente delicado e crítico, não só em Portugal, mas neste momento na Europa, e podemos falar nisso dentro em breve, mas também em particular sobre a questão do INSA. Eu faria uma breve introdução, daria factos e depois sugeria abordar estas questões de uma forma mais estratégica para Portugal e para os portugueses. Porquê é que esta questão foi levantada? Passados 10 anos sobre a chamada reforma dos laboratórios de Estado de 2006, na qual tinha sido incentivada redes de articulação entre a comunidade científica e os laboratórios de Estado, é óbvio que nas mais diferentes áreas de atuação que era preciso olhar em particular para alguns setores. E por isso, em conjunto com o Ministro da Saúde, propusemos ao Governo esta resolução de abril de 2016, sobretudo em associação com três questões que hoje são críticas na Europa. A investigação chamada clínica ou de translação, particularmente em associação com o controle da qualidade e a prevenção da saúde pública. A segunda, a necessidade de termos bases de dados sobre a saúde pública em Portugal. E a terceira, a questão que hoje emerge em todo o mundo e sobretudo na Europa, da criação dos chamados biobancos, para poder facilitar aquilo que é hoje as condições de operação da atividade dos cuidados de saúde. E sabemos que estas atividades, estes três grandes desafios, hoje associados certamente à saúde pública, mas também à valorização social daquilo que é o conhecimento científico na área da biomedicina e das ciências da vida, passa por uma adequação das estruturas e das organizações perante a investigação clínica. Este assunto é primente porque fala-se muito, às vezes, da relação ciência-indústria, ciência-economia, ciência-sociedade, e nem sempre se aborda com detalhe as questões críticas do impacto da valorização, da valorização social do conhecimento na saúde, que passa efetivamente por perceber as especificidades da investigação clínica. E quando nós olhamos quer para a Europa, quer para o panorama até mesmo mundial, quer nos Estados Unidos, quer na América Latina, quer na Ásia, diferentes abordagens têm sido feitas. Muitas vezes, hoje, por exemplo, na Europa, discute-se particularmente a necessidade ou não de criar uma agência europeia para a investigação clínica que venha seguir os passos dados pelo chamado NIH, portanto, o Instituto de Investigação Médica dos Estados Unidos, que por si só é uma agência de financiamento e de avaliação, mas tem os seus próprios laboratórios de referência. porque este tipo de avaliação e de financiamento desta atividade não pode ser feita, como se diz, às escuras ou independente, ou independentemente do controle da qualidade, porque obviamente estamos a lidar com a saúde pública. E por isso, quando fizemos em abril de 2016 uma resolução do Conselho de Ministros para abordar esta temática, pusemos em consideração que este grupo de trabalho deveria abordar qual a relação do INSA neste contexto de promover a investigação clínica. E mais uma vez digo, há várias opções. Portanto, foi formado um grupo de trabalho, coordenado pelo professor Sobrinho Simões, que aqui já foi ouvido, incluindo certamente várias entidades associadas ao Ministério da Saúde, mas também a Fundação para a Ciência e Tecnologia e um próprio investigador nomeado pelo presidente do INSA, assim como um presidente, um representante dos reitores das universidades portuguesas e um representante das escolas politécnicas, nomeadamente as escolas de enfermagem e as escolas de tecnologias de saúde, porque, obviamente, o problema é complexo, não tem uma única solução, mas tem um desafio grande em Portugal de nós promovermos a saúde pública com mais conhecimento, o que requer uma ênfase à atividade de investigação clínica. É no âmbito desta resolução que são feitas um conjunto de reuniões. Eu próprio, como Ministro da Saúde, encontramos várias vezes com o Presidente e com o relator do grupo e com o chamado Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos. Nomeadamente, temos uma reunião no dia 23 de novembro, temos outra reunião a 5 de janeiro de 2017 e no âmbito destas reuniões foram sugeridas reuniões mais específicas para abordar alguns aspectos do que era hoje a necessidade da investigação clínica, da formulação ou não de uma agência específica da investigação clínica, porque esta atividade é hoje financiada em Portugal exatamente como todas as outras atividades de investigação, sobretudo através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem nenhuma especificidade, e sabemos que no contexto europeu muitos outros países abordaram de uma forma específica este setor. E é nesse contexto que efetivamente confirmo naturalmente, como aqui já foi feito pelo Ministro da Saúde, que houve duas reuniões de trabalho com vários reitores e também com representantes do INSA, nomeadamente no dia 24 de fevereiro, no meu gabinete, e no dia 17 de março. E, naturalmente, confirmo que foram levantadas várias hipóteses, como já tinham sido feitas na resolução do Conselho de Ministros de 2006, de diferentes formas possíveis de articulação do INSA com os hospitais e com as instituições científicas, nomeadamente com a Universidade Nova de Lisboa e com a Universidade do Porto. Diga-se de passagem que uns anos atrás, já a Universidade Nova de Lisboa tinha integrado, e bem, algumas das estruturas, nomeadamente na área da medicina, da medicina tropical. Portanto, esse é um debate em Portugal, é um debate em várias zonas na Europa, ainda no dia 25, no próximo dia 25 de outubro, estarei em Bruxelas a debater no contexto europeu como é que deve ser abordada hoje no âmbito da discussão para o próximo programa quadro e nas perspectivas financeiras para a próxima década, a questão da investigação clínica. É uma questão que está aberta na Europa e, portanto, puseram-se em cima da mesa, à frente dos investigadores, do grupo de trabalho, dos reitores, que foram, entretanto, nomeadas as mais variadas hipóteses. E o reitor da Universidade Nova de Lisboa, que ainda por cima é uma pessoa com muita experiência, ou era uma pessoa com muita experiência, porque entretanto já mudou na área médica, expôs as suas ideias, como qualquer grupo de trabalho deve, de uma forma livre, discutir de uma forma aberta opções, e por isso, claro que foram também abordadas opções de integração, como estava na própria resolução, de eventual a possibilidade de integrar ou de articular a integração das atividades do INSA com outras atividades científicas. Volto a dizer que essa questão já tinha sido abordada na resolução do Conselho de Ministros de 2006. Portanto, não era uma discussão nova em Portugal e não será. Daqui a 5 anos, essa discussão continuará. Como é que se articula a relação dos laboratórios de Estado com a atividade académica e a atividade, neste caso, hospitalar. E é verdade que depois, no dia 24 de abril, voltámos a reunir eu e o Ministro da Saúde com o grupo, com o coordenador do grupo de trabalho, com o professor Sobrinho Simões, também na altura com o professor Alexandre Quintanilha, e onde foi sempre mantido a questão de preservar a natureza de um laboratório de Estado, mas melhor articulá-lo, quer com a atividade hospitalar, quer com a atividade científica. Entretanto, esta reunião foi certamente extemporânea, porque o Grupo de Trabalho apresenta o relatório final, no final de maio, no dia 29 de maio de 2017, o Grupo de Trabalho coordenado pelo professor Sobrinho Simões, apresenta o Grupo de Trabalho, onde diz efetivamente que temos que encarar seriamente no contexto europeu a investigação clínica em Portugal, pondo claramente a necessidade de Portugal especializar o financiamento e a avaliação deste setor, mas dizendo claramente que o INSA não deve fazer parte de um laboratório de referência de uma futura agência de avaliação e financiamento à investigação clínica, que essa foi a questão crítica que se ponha. O INSA deve ser integrado numa agência ou não deve? O grupo de trabalho, depois deste período todo, concluiu que não deve fazer parte e que, eventualmente, alguns laboratórios do INSA poderão no futuro vir a ter contratos de programa para algumas questões específicas com uma eventual agência. E, por isso, após a entrega deste relatório, temos discutido internamente em sede do Governo a articulação daquilo que poderão ser uma linha própria de financiamento para estimular a investigação clínica em Portugal e temos continuado a discussão com os centros académicos clínicos. É um assunto complexo, difícil, que precisa ser devidamente regulado e estamos a trabalhar na regulação. A temática em si do Grupo de Trabalho está concluída, a relação com o INSA como uma possível agência está resolvida, foi claramente apontado por este grupo de trabalho que o INSA não deve ser integrado numa agência. O grupo de trabalho, no seu relatório final, diz que o INSA deve manter a sua entidade, naturalmente, em crescente articulação com a atividade científica no mundo académico em Portugal e com a atividade hospitalar, como é normal. Mas não aponta nenhuma direção clara para qualquer integração, nem qualquer fusão do INSA com estruturas universitárias. E, portanto, eu penso que da nossa parte o assunto está encerrado. Temos agora é que abordar, e estamos a fazê-lo de uma forma clara, formas de valorizar e maximizar o impacto do conhecimento científico na prática hospitalar através da dinamização de programas e atividades que estimulem a investigação clínica em Portugal. Essa é a nossa principal estratégia e, como sabem, está a ser feito em estreita articulação com o Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos, com os quais estamos a preparar uma legislação para poder melhor avaliar e financiar as atividades dos centros académicos clínicos, nomeadamente no âmbito, por um lado, da avaliação das unidades de investigação que está em curso, mas também criando incentivos próprios para a avaliação dos centros académicos clínicos. E esse foi o resultado do grupo de trabalho que estamos a seguir na medida em que é possível, nos termos em que foi decretado ou sugerido por esse grupo de trabalho. E por isso a discussão da orgânica do INSA esvaziou-se no âmbito do relatório final deste grupo de trabalho.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda. Passo a palavra desde já ao PSD. Não sei se tem interesse prescinde. A seguir, Partido Socialista também não tem. Ninguém se inscreve. Parece que está esclarecido. Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Obrigado, Sra. Presidente. É uma questão rápida.
Dispõe de 2 minutos, sim, mas esteja à
vontade. Será rápido. Só para voltar aqui a uma questão, porque o Sr. Ministro, na sua resposta, referiu por várias vezes o grupo de trabalho que foi constituído a partir da resolução do Conselho de Ministros em 2016, a resolução número 20 de 2016. Nós estávamos a falar de um outro grupo. este, para simplificar, chamemos a este o formal, que foi constituído pela resolução do Conselho de Ministros, mas depois havia um grupo informal com 5 pessoas do INSA e 5 pessoas da Universidade Nova de Lisboa que reuniam informalmente. E reuniam informalmente e independentemente da elaboração do relatório final deste grupo de trabalho que resultou do Conselho de Ministros. Ainda não havia este grupo o relatório final deste grupo de trabalho e este grupo informal já estava a reunir, colocando em cima da mesa a possibilidade de integração. E era sobre este grupo de trabalho que nós questionamos o Sr. Ministro sobre quem é que orientou este grupo de trabalho, de onde é que surgiu a ideia para a constituição deste grupo de trabalho, que não resultou de um conselho, de uma resolução no Conselho de Ministros, foi constituída informalmente.
Obrigada, Sr. Deputado. CDS, Sra. Deputada Ana Rita Bessa, peço-lhe imensa desculpa. Não? E o PCP? Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também serei brevíssima, mas, Sr. Ministro, agradecemos os esclarecimentos que nos deu, mas não abordou a questão, uma das questões centrais do requerimento do Sr. Ministro, e que tinha a ver, de facto, com as informações que foram aqui confirmadas pelo professor doutor Rendas, em que confirmou a existência desse grupo informal, composto por 5 membros do INSA e 5 membros da Universidade Nova, e que tinham reuniões paralelas, por isso é que nós chamamos paralelas a este grupo que resulta da resolução do Conselho dos Ministros, e que esse grupo informal foi aqui dito em sede de comissão pelo professor Rendas, que elaborou um documento que disse que enviou para o Governo, quer para, deduzimos nós, quer para o Ministério da Saúde, quer para o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, no qual abordava uma questão da integração do INSA em Lisboa na Universidade Nova e o Porto, a delegação do Porto na Universidade do Porto, e concretamente o professor Rendas falou obviamente da Universidade Nova. E a questão que nós colocamos, Sr. Ministro, é se o Governo e em concreto o Ministro da Ciência e Tecnologia foi informado da existência deste grupo paralelo, informal, 5 mais 5, foi considerado o G5, foi assim que foi aqui apresentado, o G5, porque o professor Rendas, inclusive, disse, esse era um documento técnico, foi assim que ele designou, mas que cabe uma decisão política sobre esse documento. E, portanto, a questão que lhe colocamos, Sr. Ministro, é, teve conhecimento desse documento do grupo G5, e qual a decisão do seu Ministério relativamente a esse documento? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz. Sr. Deputado, ainda quer usar do tempo que dispõe, é?
Sr. Presidente, é muito breve, nem sequer é para fazer ou colocar uma questão,
favor,
é mais para dizer aqui uma consideração muito, muito breve e muito rápida. E para dizer o seguinte ao Sr. Ministro, Sr. Presidente e aos meus colegas, o seguinte, para nós, Grupo Parlamentar do PSD, é bastante claro que, de facto, existiu esse grupo informal e que, de facto, esse grupo informal terá produzido resultados que poderiam passar, eventualmente, para uma integração do INSA na Universidade de Nova Lisboa e na Universidade do Porto. Em todo caso, isso não se verificou e, portanto, para nós é mais conclusivo que, provavelmente, por via de decisão política ou de recuo face a uma intenção inicial, quer por cabimento técnico, quer por cabimento político, isso não sucedeu e, portanto, dizer-lhe que, relativamente àquilo que o Sr. Ministro aqui disse, a troca de sinergias, o ganho de escala, o ganho de massa crítica, a partilha de conhecimento, a investigação entre universidades, laboratórios e o mundo clínico, é também um caminho que é partilhado por nós, que é bem distinto de uma integração pura e dura, e, portanto, esse caminho nós entendemos, esse caminho nós defendemos. Uma integração, e sobretudo nos moldes em que se previa que se fizesse, não estaríamos a favor e, portanto, era apenas isto que queria aqui referir. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem agora a possibilidade de responder em bloco às questões que lhe foram...
É sempre um prazer estar sempre a aprender e eu gostaria, de facto, que este assunto fosse ao nível de ter um grupo como o G5 que verdadeiramente tocasse, porque é um assunto de negativa importância. Agora, eu só conheço um grupo, que foi o o que o governo formou, não conheço mais nenhum, não conheço mais nenhum grupo. Se se formaram outros grupos informais, ainda bem. Quer dizer, as universidades têm autonomia, os laboratórios de Estado têm autonomia científica, podem trocar grupos, acho que é positivo a comunidade científica se reunir, trocar opiniões. Eu só conheço um grupo, o Grumal, que foi criado, e sempre que me reuni com os investigadores do INSA, com os investigadores e o reitor da UNL, foi na presença das pessoas do grupo formal. Agora, se entre eles reuniram, eu espero bem que sim, que tenham trocado opiniões. Agora, eu só conheço um grupo, foi o grupo formal, e tenho um relatório, que é um relatório formal, que foi entregue no dia 29 de maio, e é com base nesse relatório que nós estamos a trabalhar para, efetivamente, até ao final do ano, como nos tínhamos comprometido, melhor regular e apoiar a atividade de investigação clínica, sobretudo no contexto dos centros académicos clínicos. Eu gostaria de recordar que esta questão é hoje crítica para a saúde pública, é hoje crítica para a integração de Portugal na Europa e para um processo de convergência e será particularmente importante no melhor posicionamento de Portugal perante as perspectivas financeiras, nomeadamente para a atividade de investigação. Na Europa discute-se hoje os cenários para o apoio específico ou não à investigação clínica, devido à sua natureza intrinsecamente diferente do resto da atividade científica, nomeadamente nas áreas da indústria, das tecnologias de formação, das áreas sociais ou humanas, e a natureza deste domínio requer, obviamente, uma atenção particular. Optámos fazê-lo numa perspectiva que desse particularmente relevância a todos os atores, incluindo ao INSA, mas certamente às atividades hospitalares, universitárias e científicas em todo o país, e tendo como particular referência a criação do chamado Conselho Nacional dos Centros Académicos Clínicos. E o que me... A minha principal energia e atividade é tentar atrair financiamento e valorizar a atividade de saúde pública e dos cuidados de saúde com mais conhecimento. Isto passa por uma melhor e gradual integração entre o que é hoje a atividade dos cuidados de saúde, a atividade de investigação biomédica e a atividade de formação no ensino superior, quer em escolas de medicina, quer em escolas de tecnologias de saúde e de enfermagem. E devo-vos dizer que é um assunto difícil, complexo e que nos deve levar toda a nossa energia para melhorar aquilo que temos. É porventura a área com maior déficit de colaboração que temos hoje entre a atividade científica, de ensino superior e a prática social e económica, nomeadamente em hospitais. Portanto, eu não tenho interesse nenhum de entrar aqui em querelas, se houve um grupo informal, se não houve, quer dizer, o grupo de trabalho está concluído e agora temos é que dinamizar a atividade, porque este é um assunto que afeta os portugueses e afeta a vida e a saúde pública em Portugal. Nós temos que melhor valorizar a utilização e a difusão do conhecimento científico naquilo que são as práticas hospitalares. E é uma questão séria, delicada, que devemos também, como disse, valorizar o nosso posicionamento europeu face àquilo que se está a passar na Europa. Portanto, isto deixa de ser uma querela institucional, mas é essencialmente um assunto sério e difícil, e se não fosse difícil nem complexo, não tínhamos formado um grupo de trabalho. E por isso é que o grupo de trabalho demorou tanto tempo a fazer, houve tantas reuniões, porque obviamente não há uma única forma de fazer, basta ver-se o contexto hoje na Europa, os nossos vizinhos espanhóis estão com uma discussão semelhante, como melhor organizar a atividade científica na área biomédica para ter impacto na saúde. Esta é uma questão premente e é isso que nos deve orientar. Como é que nós podemos, por um lado, atrair mais financiamento público e privado para o bem público da saúde pública e, melhor, desenvolvermos uma estrutura e um conjunto e um leque de organizações, naturalmente valorizando a natureza pública deste setor, que nos melhor posicione no contexto europeu. É isso que nos devemos preocupar e é isso que estamos a trabalhar. O grupo de trabalho, não sei se houve informal ou não houve, o grupo de trabalho formal acabou o seu trabalho, entregou o seu relatório e é com este relatório que nós estamos a trabalhar em certa colaboração com o Ministério da Saúde para avançarmos efetivamente durante o próximo ano com ações concretas de estímulo à investigação clínica, com melhorias na saúde pública dos portugueses e naquilo que são os cuidados de saúde em estreita articulação com a comunidade científica, com a capacidade científica e com a melhoria do ensino da medicina e das tecnologias de saúde em Portugal. É, porventura, uma das áreas do ensino superior que mais atenção hoje precisa. E toda a minha energia é para isso. Como é que podemos usar a capacidade científica instalada em Portugal para melhorar a saúde pública?
Muito obrigada, Sr. Ministro. Senhoras e senhores deputados, penso que esta audição foi esclarecedora. Não restam dúvidas. Resta-me só agradecer a presença do Sr. Ministro e dizer aos senhores deputados que a nossa reunião terminou e que amanhã temos a audição com o Sr. Ministro da Saúde sobre outros assuntos, mas nada nos impede de falarmos neste assunto também. Muito obrigada e até amanhã.